Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Nós estamos cantando aqui, louvando, né, que existe um povo, né, um povo especial. Existe um povo, eu creio que existe, e tem, realmente tem que existir, um povo que carrega a presença de Deus. Existe um povo. E o que que esse povo tem assim de tão especial? O que que esse povo tem diferente dos outros povos, né? O que que uma pessoa tem diferente da outra? Na verdade, é por pessoa. Nós não vamos encontrar um bloco de gente, mas você vai encontrar pessoas, um conjunto de pessoas, de árvores, formam uma mata, né? Nós temos aí um bloco de árvores, você tem ali um bosque, uma mata, uma quantidade de ovelhas, você tem um rebanho, uma quantidade de porcos, você tem uma manada, é assim? E pessoas, muitas pessoas formam um povo. Muitas pessoas, nós temos um povo. Existe um povo. E um dia, vai acontecer um dia, está previsto, de acontecer um dia em que esse povo vai existir na terra. Vai chegar um momento que esse povo vai existir na terra, literalmente. Vai ser tomado um daqui, outro dali, etc. E formado o rebanho, né, vai ser formado o povo. Só vai existir na terra esse povo que vai dar origem ao mundo vindouro, um outro povo. Então, o que que esse povo tem de especial? Como que você pode observar? Observando você mesmo. É você que tem que julgar você mesmo se você faz parte desse povo ou não. Hoje eu estava vendo alguns vídeos que me mostraram a respeito de pronunciamento de pessoas, de opiniões de pessoas, e você vê que existe muita violência, existe muito radicalismo, existe muito preconceito, existe muita coisa, né, quando as pessoas falam, elas demonstram revolta, ódio, né? Preconceito, racismo, essas coisas todas. Então você vê que isso está impregnado nas pessoas. Quando elas falam, emitem as suas opiniões, você percebe que ali tem alguma coisa diferente. Tem um espírito diferente, tem alguma coisa diferente. Você vê que aquela pessoa não faz parte, vamos dizer assim, não poderia fazer parte do povo de Deus. Porque o povo de Deus é um povo que tem como princípio, né, Cristo, o Evangelho, a doutrina de Cristo. Então esse vai ser o povo de Deus. Um povo todo especial, um povo que não sei o quê, nós cantamos aí, agora mesmo. um povo diferente. E as coisas diferentes que tem nesse povo foram vistas claramente em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava na terra, que Jesus Cristo ele é, vamos dizer assim, o padrão, né, do povo de Deus, o exemplo do povo de Deus é Cristo. A primeira pedra, a primeira pessoa a fazer parte desse povo foi Jesus Cristo. E cada um de nós agora se esforça para poder segui-lo, né? Seguir os passos dele e fazer como ele faz. Então eu creio na existência desse povo. Tem que existir. Uma pessoa aqui, outra ali, mas o certo é que existe. E um dia esse povo se manifestará. Então, literalmente, nós vamos ter esse povo. Mas agora vamos dar uma observada aqui. Assim, quais as algumas características importantes que tem esse povo. O que que esse povo é de diferente dos demais? Primeira coisa, é um povo guiado, é um povo guiado por Deus. É um povo dirigido por Deus. O que que significa uma pessoa guiada por Deus? Ele não faz nada sem antes consultar a Deus. Então, o povo de Deus é um povo assim que tem Deus como guia. Tem Jesus Cristo. Outra coisa, Jesus Cristo é o Deus desse povo. Né? Jesus Cristo é o Deus desse povo. O povo de Deus acredita que Jesus Cristo é o Deus deles. Bem, você acredita que Jesus é o seu Deus? Né? Então, uma coisa que vai determinar diferença é exatamente isso. A pessoa crê, ele acredita que Jesus Cristo é o Deus dele. E sendo ele guiado por Deus, ele não faz nada sem antes consultar a Deus. Ele é guiado por Deus. Ele é dirigido por Deus. Os seus passos. Ele não passa na frente de Deus. Ele vai com Deus. Um outro detalhe importante é que Deus cuida dele. Deus cuida dele. Então, por exemplo, se você acha que não, Deus não importa comigo, Deus não liga para mim, é um detalhe que você deve observar. Se você pensar assim, Deus não importa comigo, Deus não liga para mim, é um detalhe que você precisa observar, porque Deus cuida da pessoa, Deus liga para nós. Significa que quando você sai do caminho, ele puxa você para o caminho. A maneira dele puxar, o jeito dele trazer, ele tem. Vou repetir isso para ficar bem claro. Uma característica do povo de Deus é ser cuidado por Deus. Assim como o pastor cuida do rebanho, quando uma ovelha vai saindo, ele puxa a ovelha. Ele anda com a ovelha, as ovelhas andam. Jesus falou assim, ela ouvirão a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então ele é o pastor das ovelhas. Se alguém é rebelde e não é guiado, não é cuidado por Deus, mais alto? Não é ovelha do pasto dele. Tem um lugar que fala, Senhor, nós somos ovelhas do teu pasto. Nós somos ovelhas do teu rebanho. Então, Se você acha que Deus não importa com você, é de se preocupar. Porque você tem que falar e conversar com Deus. Senhor, eu não sou, por acaso, do seu rebanho? Por que o Senhor não cuida de mim? Ele deve ter um motivo pelo qual ele não está cuidando de você. Mas Deus cuida de mim. Ele cuida de você. Amém? Você não sai, porque se você sair, ele puxa você de novo. Amém? Quem já teve essas experiências aí? Mas nitidamente, assim, você já teve experiência, assim, de Deus. Às vezes a gente estava caminhando para uma situação, às vezes nós estávamos caminhando para uma coisa assim que não ia ser ideal, que não ia dar certo, etc. E aí muita coisa aconteceu, tirou, botou você aqui de novo. Aí naqueles dias você estava sem paz, atribulado, sem saber o que fazer, estava angustiado. Você estava sem Deus. Aí Deus trouxe você e aí a paz voltou a reinar. Quando a gente está se rebelando, quando a gente está querendo tomar uma atitude na vida da gente que vai nos afastar de Deus, né? Se você observar bem, Deus vai trazer você de novo. Mesmo que gaste um ano, dois anos, três anos, etc. Né? Isso está relativo à sua rebeldia. Tem pessoa bem rebelde, bem difícil, que às vezes demora. Demora a cair a ficha. Deus não quer isso para mim. Deus quer que eu quer isso. Às vezes demora, gente. A ovelha vai longe. Demora a entender que Deus não quer aquilo para você. Ele não quer você naquela direção. Aí ele traz de novo você para cá. Amém? 1 Pedro capítulo 5. Versículo 12. Amém? 1 Pedro capítulo 5, não, 4, né? 4, versículo 12. Lê, por favor, Renato.
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse.
Repete.
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse.
Então, com todos os cristãos acontece a mesma coisa. Acontece o quê? Situações que nós podemos chamar de provações, situações que acontecem na vida da gente, situações às vezes estranhas. Amados, não estranheis. Por que que eu estranho? Porque eu acho que aquilo é estranho, entendeu? Por isso que eu estranho, porque eu acho que aquilo é uma coisa estranha. Por que está acontecendo isso? Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Todos os cristãos passam por situações estranhas. Estranhas. E por que que a gente passa? Por que que a gente passa? Porque Deus... porque é o seguinte, se você não aprender, se você não aprender na primeira, na segunda, na terceira, quando acontecer a quarta, você não vai saber que foi Deus. As coisas acontecem na vida da gente para você aprender a ouvir a voz de Deus. Para você entender que foi Deus. Acostumar, né, com a linguagem de Deus. Acostumar. Quando você perceber, você fala, isso é Deus. Você já sabe que é Deus. Você já sabe que aquilo é Deus. Ontem, foi ontem? Foi ontem. Logo de manhã, aquela coisa estranha, e alguma coisa assim, eu logo imagino o quê? Não. Uma aprovação, não. Eu logo imagino o seguinte, Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Eu percebo, assim, pelo andar da carruagem, alguma coisa Deus está querendo falar. Não era assim no começo, não era assim antes. Você aprende. Tá bem? Quando o pastor chama a ovelha, a ovelha conhece a voz do pastor. Agora para você ver, a ovelha, ele chama a ovelha pelo nome. Todas as ovelhas têm um nome: Maria, Cristina, Joaquina, entendeu? Cada ovelha tem um nome. Então o povo ia lá para a festa em Jerusalém, e assim como tem hoje estacionamento de carro, naquele tempo não tinha carro, era o lugar para estacionar as ovelhas. Guardava as ovelhas tudo lá, misturadas, todas as ovelhas misturadas assim. Eu vinha, botava as minhas, o Fabrício vinha, botava as dele, o Rudá vinha, botava as dele, tudo dentro de um aprisco só, que era o lugar onde guardava as ovelhas. Aí o Fabrício vinha buscar as ovelhas dele. Quando ele chamava, aí ela ouvia a voz do Fabrício. Ela sabia que era o Fabrício. Ele chamava uma ovelha, uma. Quando aquela ovelha andava ali, as outras, se a Maria está indo, elas ouviram a voz do... Chamou Maria, mas elas vão... Maria vai com as outras. Né? Aí ela ouviu a voz, então o Fabrício foi e tirou as ovelhas. O porteiro só fica lá fazendo o quê? Um porteiro só cuidando de todas as ovelhas. Né? Ele pega, está passando. Ele só vai contando. Quantas ovelhas, Fabrício, são suas? 32. Ele passa 32 certinho. Entendeu? Então, Jesus olhando aquilo, vendo aquilo, o evangelho usa o natural para explicar o espiritual. Então ele fala, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Mas por que que a ovelha Maria, porque ela, por que que ele chamou Maria? O Fabrício falou Maria, né? Não tem nada a ver com Maria. Mas por que que ele chamou Maria? Porque Maria era a ovelha de confiança dele. Maria era a ovelha de confiança. A Maria era a ovelha talvez a mais velha. A Maria, ele cuidava ali constantemente dela, etc. A Maria, ele tinha certeza que ela ia. Ele não ia chamar a Ló, né, Ló? Ele não ia chamar
é o menininho ali da Livinha, como é que chama? Zaqueu, não, Isaac. Ele não ia chamar, ele chamou alguém que já tinha, e aquela pessoa foi e os outros seguiram atrás. Jesus, ele era a principal das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Então as outras seguiram ele. Né? Então nós aprendemos. Se você não aprender a ouvir a voz de Deus, aí ontem eu assim, angustiado, e alguma coisa Deus querendo falar comigo. E aí eu cheguei a vir orar aqui na... Antecipei um pouco a oração e fiquei aqui orando e a Carmen teve uma visão de um passarinho que sentava no meu ombro. E um passarinho, e ela tinha ouvido mesmo, o passarinho estava aqui. Era 11 horas da manhã, 11 e meia, meio-dia por aí. Ela ouviu o passarinho cantando ali. Mas ela viu o passarinho no meu ombro. E o passarinho... cantava, falava. Então ela observou o seguinte: quando o passarinho dava o primeiro piado, e depois ele dava outros seguidos. Mas ele precisava entender primeiro o primeiro piado, para depois você entender os segundos. O terceiro, o quarto. E aquele passarinho ficava aqui, falando comigo, né? Não tem aquele negócio, aquela pessoal, o menino fala, né? Pai, o pai chega pro filho e fala pro filho, ó, você tá fumando, e eu fiquei sabendo que você tá fumando uma droga, uns trem aí e tal. Quem foi que falou pro senhor, né? Não, foi um passarinho que me falou. Um passarinho que me disse. Aí o menino falou, não, acho que quem está fumando é o senhor. Porque eu estou conversando com um passarinho. Né? Mas, na verdade, a gente conversa com o passarinho. Então, naquele dia, eu já comecei a observar o que o passarinho estava querendo falar comigo. Alguma coisa o passarinho estava querendo falar comigo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que todos nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Todos nós aprendemos, temos que aprender a andar com Deus. Todos nós temos que aprender a ser guiados por Deus. Para que você observe. Quando você leva uma vida normal, normal. Mas quando você tomar um rumo diferente, Deus vai sentar no seu ombro ali e vai dizer para você, ó, vem para cá. Ele vai tirar você daquela situação e colocar você no caminho. Então esse povo é especial. Por que esse povo é especial? Porque ele tem Deus. É um povo, como era o povo, os hebreus. Como era lá o povo de Abraão. Guiado naquele deserto, sem rumo, sem direção, Deus levava aquele povo no lugar certo. Deus levava naquele povo, onde tinha água. Onde era próprio para descanso. Amém? Nós somos um povo especial, nós somos um povo diferente, por quê? Porque você é guiado por Deus. Se você pensar, mas eu acho que eu não sou guiado por Deus. Quem acha que ainda não é, não consegue ainda entender? Quem é aqui que ainda não é guiado por Deus? Todo mundo é, está vendo? Que coisa boa. Todo mundo aqui é guiado por Deus. Amém? Agora eu vou perguntar diferente. Quem é guiado por Deus? Também não é ninguém, tá vendo? Então, nenhuma das duas coisas. quem acha que não é guiado por Deus. Olha lá, a Mauri foi honesto, né, Mauri? Mauri foi honesto, disse, ele acha que ele não é guiado por Deus, né, Mauri? Dá o microfone lá para a Mauri, por que que a Mauri acha, pensa, que não é, a Mauri não é guiado por Deus? Eu acho que o Amauri está sendo honesto. No mínimo, honesto. Vai lá.
Amém. Não, eu tenho certeza que não sou guiado, que se eu fosse guiado por Deus, eu agiria como, com a justiça de Deus. Eu ajo sempre, a gente sempre está agindo com a justiça da gente, fazendo as coisas erradas, continua fazendo as coisas erradas. Então, automaticamente, quando você está seguindo o curso do mundo, você não está sendo guiado por Deus de forma alguma. Porque o guiado por Deus, ele não segue o curso do mundo. O mundo está indo para cá e você vai para o lado oposto.
Então você acha que você não é guiado por Deus ainda?
Ainda não.
Ainda não. Ainda não. Porque você ainda faz muita coisa errada.
Com certeza.
É isso. Tá bom. Então vou perguntar para outro. Alessandro, você acha que você é guiado por Deus?
Difícil, né? Difícil responder. Mas eu acredito que eu sou.
É. A Mauri acha que não, porque ele faz muita coisa errada. Né, Mauri? Ele ainda faz muita coisa errada. É isso, Mauri? E que se ele fosse guiado por Deus, ele não faria. E o Alessandro?
Eu também faço muita coisa errada.
E é guiado por Deus.
Mas eu acredito que Deus me guia.
Então começa com a Mauri. Então, agora vocês dois aí vão ter que se explicar. Vocês dois vão ter que se explicar. Amém? A Mauri disse que não é guiado por Deus porque faz coisa errada. O Alessandro acha que é guiado por Deus e faz coisa errada. E aí, como é que fica agora? O Fabrício fica com o Alessandro por quê? Vamos lá, traz aí. O Fabrício fica com o Alessandro, ele não fica com a Mauri.
Eu acredito que assim, as ovelhas se desgarravam, mesmo sendo guiadas pelo pastor dela, né? E ele tinha o cuidado de ir lá e chamar elas de volta para perto do rebanho, para o caminho.
Amém. É um bom exemplo. Mesmo sendo guiado por Deus, a ovelha, mesmo tendo pastor, a ovelha tomava rumo diferente, Maurício. E aí, por isso é que está escrito aqui assim, ó, não estranheis ardente provações que vêm sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha estivesse acontecendo. O que Deus está querendo? Te ensinar. Amém? Às vezes você está fazendo uma coisa errada, vai, quebra a cabeça, tal, etc., chora, arrepende. Mas aprendeu. Sabia que Jesus Cristo aprendeu pelas coisas que ele passou? Então o que nós precisamos, nós, povo de Deus? Ficar esperto e aprender, aproveita tudo que está passando na sua vida, aproveita para, se você acredita, você tem fé, então você só precisa acreditar, não, como o Alessandro está dizendo, ele acha que ele é guiado por Deus, ele crê, ele tem fé, eu creio que eu sou guiado por Deus, mas eu também faço coisas que não, erradas. Por que eu ainda faço coisas que não convêm? Que eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou... Que ele me guia exatamente para fazer de mim uma pessoa diferente. Povo de Deus. Ele me guia, eu faço coisas que não convêm, mas... O passarinho está sempre aqui me orientando. Ele está sempre aqui tentando falar comigo. É fácil escutar passarinho? É fácil ouvir o que o passarinho está falando? Não é. Mas se você prestar atenção, você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Então, não estranheis as coisas, a ardente prova, as coisas que acontecem na nossa vida. Se não está, Hebreus tá, fala assim, se está sem correção, então Deus vai te corrigir. Se você quer, você na sua oração, você, Senhor, ensina o que eu tenho que fazer, né? Se eu fiz errado, eu volto. Se você pensa que fez errado, imagina que fez errado, conversa com Deus. Jesus aprendeu pelas coisas que passou. O povo de Deus também vai aprender por causa, pelas coisas que ele passa. Amém? Cada vez você aprende uma coisa, cada dia você aprende uma coisa. Deus está sempre falando conosco. Ele está nos aperfeiçoando, fazendo de nós um povo de Deus. A hora que você ouvir um discurso de alguém que não é povo de Deus, vocês observam. A hora que você ouvir um discurso de alguém que é povo de Deus, você... Discurso que eu falo, é qualquer uma conversa. Mas a hora que você ouve e fala, não, isso aqui não é de Deus, essa voz não é de Deus, esse discurso não é de Deus. Amém? É. Versículo 13.
Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo.
Por quê? Por quê, Renata? Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Não é um sinal de que eu estou no caminho? Não é sinal de que eu sou guiado? Não é um sinal de que eu faço parte do povo de Deus? Hã? É, porque a gente é afligido, gente. Por que que nós somos afligidos? É que nós queremos fazer o nosso jeito. Nós queremos fazer a nossa vontade. Mas como Deus quer, Ele quer mostrar para mim que o jeito que eu quero não é certo. Então eu sou afligido, eu fico com raiva, eu fico contrariado, eu rebelo, eu fico tal, etc. Até chegar à conclusão que Deus tem razão. Aí eu volto, às vezes chorando, às vezes soluçando, igual uma criança. Por que que eu sou afligido? Por que que nós somos afligidos? Do meu jeito. Aí Deus vem, tira para cá. A aflição de Cristo é porque ele tinha que fazer a vontade de Deus. A aflição de Cristo é porque ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Ele ia para a cruz. Ele ia para a cruz. Ele queria ir para a cruz? Não. Ele orou e, Pai, passa de mim essa hora. Mas se for possível, se não for, eu vou para a cruz. Assim, eu não quero, porque a minha vontade é de fazer aquilo, mas Deus quer dizer para mim que não convém. Então esse é o motivo da minha aflição. O motivo da nossa aflição. Que nós queremos fazer do jeito que nós queremos. Porque o homem só fica satisfeito, feliz, quando ele está fazendo tudo do jeito que ele quer. Mas quando ele fala, o passarinho, E quando ele conversa com Deus, e quando ele pede Deus para orientar, para dirigir, etc., Deus vai tirá-lo, se for o caso, Deus vai tirar daquela direção e colocá-lo novamente no caminho. Vai pôr novamente no caminho. E aí a paz volta a reinar, a saúde volta a reinar. Porque quando nós estamos naquele momento de luta, tribulação, aflição, angústia, fica, tem problema de saúde, tem problema de tribulação, aflição, tristeza. Porque alguma coisa Deus quer falar comigo. É assim. Amém? Ainda na carta de Pedro, agora na segunda carta. Eu acho que é na segunda. Amém. Primeira Pedro ainda, capítulo 3. Versículo 8.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis.
Amém. Isso é comum no nosso meio? Leia, Rudá. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá, lê.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis.
Mais uma vez.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos.
Aí eu perguntei, isso é comum no nosso meio? É? Vamos ler de novo. Presta atenção. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Isso é comum entre nós? Hã? Porque para ser povo de Deus, tem que ter essa característica. Para ser povo de Deus. Aí tá bom, então nós não somos, como o Rudá está falando aqui, eu falei, isso é comum entre nós, o Rudá diz que é muito. Vocês concordam que é muito? Hein? É ou não é? Então vou ler de novo, para que o pessoal está dormindo. Sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, eu pergunto, isso é comum entre nós? Não. Para ser povo de Deus, precisa ser assim? E aí, como é que vai ficar? Deus não vai ter que ensinar a cada um. Deus não vai provar a cada um. Deus não vai tratar a cada um para fazer com que aquela pessoa... É uma pedra. Uma pedra. Cada um, ele vai pegar o Fabrício e vai fazer o Fabrício ter essa característica. Mas o Fabrício, os problemas do Fabrício não são iguais ao do Rudá, ou não são iguais ao do Chefe. Aí ele vem e pega o Rudá. Qual é o problema? Ele vai fazer o Rudá ter esse sentimento. Para quê? Mais alto. Isso, para que a pessoa faça parte do povo de Deus. Porque senão nós vamos ficar aqui religiosos e nunca vamos ser povo de Deus. Para ser povo de Deus, Deus tem que tratar cada um. Deus que tem que trabalhar a vida de cada um. Então você vai ter que falar com Deus, você tem que andar com Deus. Deus tem que corrigir você. Se está sem correção... Hebreus capítulo, vai achar aí alguém, se está sem correção, não é? Então Deus tem que corrigir você para quê? Para fazer de você uma pessoa com essa característica. Você viu ela aí? Qual? Compassivo, compassivo. O que é compassivo? É uma pessoa que tem paciência, né? Uma pessoa que tem paciência, que sabe escutar os outros. Uma pessoa que tem, sabe, que não apela com facilidade. Quem apela aqui com facilidade? Apela. Que não tem paciência. Tem um outro versículo que fala, sede paciente na tribulação. Então, para ser povo de Deus, tem que existir na vida da pessoa, na pessoa, essa característica, uma dessas características é ser paciente, compassivo. O que mais? Então, gente, não estranha se Deus está insistindo com você. Não estranha se Deus está insistindo com você, Maria. E você está ali fazendo, e você está não sei o quê, você está insistindo, e Deus está insistindo com você. Hebreus 12. 12 o quê? Hebreus 12? Ó. O Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. É ovelha. Então ele vai bater com a varinha na ovelha, pôr a ovelha no caminho. A maneira de Deus corrigir é muito sublime. A maneira de Deus corrigir é muito tremenda. E é para o meu bem. É para o meu bem. Eu preciso ter um caráter. Que vá fazer de mim uma pessoa que sofra menos nesse mundo. Amém? Vocês estão vendo, a vereadora foi assassinada no Rio de Janeiro. Por quê? Porque sabe, falou demais. Por quê? Porque brigou demais. Porque irritou demais. E não sei o que, não sei o que, vai indo até com poucos anos de vida, já desencarnou, como diz o Fabrício aqui. E tudo indica que ela não seguiu, não foi para o seio de Abraão, não. Tudo indica que não. Tudo indica que não foi para o seio de Abraão. Se não foi para o seio de Abraão, foi para o Hades. Foi lá para onde? Um lugar de tormento, onde está. Quer dizer, já vivia num tormento, vai continuar no tormento. Amém? Povo de Deus, a noiva, aquele povo que vai ressuscitar com Cristo, aquele povo que vai participar do reino de Deus, todos serão compassivos, misericordiosos, etc. Se eu quero fazer parte, Deus tem que fazer isso comigo aqui. Amém? Eu já me considero uma pessoa assim. Que jeito? Criada por Deus, que mais você? Misericordioso, compassivo, longânimo. Amém? Paciencioso. Eu, graças a Deus, eu já me considero. Ainda tem muito, Amauri. Tem muita coisa ainda que o passarinho continua. O passarinho continua sentando no ombro aqui, tentando falar comigo. Daqui um dia eu vou dizer para você o que o passarinho estava falando. Eu não estou ainda autorizado a falar. Mas depois eu vou falar para você o que o passarinho estava falando. O que ele falou o dia inteiro. Amém? Versículo 9.
1 Pedro 3:9. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção.
Para isto fostes chamado. É outra característica comum entre nós, não é? Lê de novo, quer ver?
Não tornando mal por mal.
Pronto, entre nós não tem esse negócio de né, mal por mal. Não, a pessoa faz mal para nós fazemos bem para ela. Né? A pessoa faz mal para nós vamos lá, abraçamos, tal, etc. E é por isso que nós somos o povo de Deus, um povo todo especial, né? O povo, tal, etc. Amém? Cadê o Ender? O Ender. Ah, tá lá. Ah, não, o Ender. Não torna mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Foste chamado. Nós fomos chamados para ser diferente dos outros. Nós somos chamados para ser diferente. Amém? Então, se você não quer ser diferente, então não é o lugar seu aqui. Mas se você aceita, Senhor, faz de mim a tua vontade. Quebra o vaso e faz o vaso de novo. Faz do jeito que o Senhor quiser. Faz de mim um novo homem. Você concorda? Pronto. Às vezes, amor, vai ter mais dificuldade com um, com o outro. Nem todas as ovelhas têm o mesmo comportamento. Mas todas as ovelhas vão ouvir a voz de Deus. Todos ouvindo. Então você vai dizer, amém, Senhor, obrigado. É porque eu tenho sido achado digno da correção. Né? Tudo que o Senhor tem feito na minha vida tem sido bom para mim. Eu dou graças a Deus por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Me perdoa se em algum momento eu tenho dificuldade para entender. Me perdoa se em algum momento eu não consegui entender. Mas voltando atrás, eu estou aqui disposto a te ouvir. Fala mais uma vez. Repete, Deus vai repetir, vai falar. Versículo 10.
Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano.
Amém. Esse é um esforço. O reino de Deus é alcançado com esforço. O que quer dizer isso? Ser guiado por Deus não é fácil, não. O reino de Deus reinar a mim, Deus guiar a mim, É uma coisa que não é fácil, não. Por quê? Eu estou acostumado com a desobediência. Eu estou acostumado em fazer tudo que eu quero. O homem, principalmente o homem de hoje, ele está acostumado a fazer tudo que ele quer. Não é? Aí, passar a ser obediente, passar a ouvir a Deus, é muito difícil. Então, esse governo, esse reino na minha vida, torna-se uma coisa difícil. Não. Eu vou à reunião, eu vou à igreja, eu vou não sei o quê, mas eu não aceito ser dirigido por Deus. Então não adianta. Eu vou, mas eu não aceito ser guiado por Deus, reinado por Deus. Então não funciona. O importante é que Deus quer fazer de você povo de Deus. Para isso, para ser ovelha do seu rebanho, ovelha do seu pasto, é preciso aprender a ouvir a voz dele, a linguagem de Deus, o jeito de Deus, a linguagem de Deus, a linguagem do passarinho. É Deus, você já percebe que isso é Deus. Amém? Você foi Samuel? Samuel e... Eli, Samuel era menino ainda, e morava com Eli. E o Samuel escutou, aí ele levantou e foi lá em Eli. Foi lá em Eli, falou, o senhor me chamou? Ele falou, não, chamei não, né? Volte e vai dormir, não te chamei não, pode dormir. Ele voltou para lá. Aí, dá um pouquinho, ele ouviu de novo uma voz. Ele voltou novamente em Eli. Eli falou, não, eu não falei com você, né? Não falei com você. Aí foi na terceira vez, parece. Na terceira vez, quando o menino veio, o que que ele falou? Ó, é Deus que está falando com você. Você pode procurar, ouvir, perguntar, saber o que que é, porque é Deus que está falando com você. Agora, por que que ele já mandou ele falar? Fala, é Deus. Ele também já estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Amém? Você mesmo vai aprender a falar, não, é Deus. Eu tenho certeza, é Deus. Foi Deus. É Deus. E aí você vai acostumando, você vai acostumando. Acostumando a perguntar, acostumando a ouvir a voz de Deus. Aqui acontece muito. Deus fala comigo aqui, eu venho, fala com os irmãos, para depois confirmar através da visão. É um treinamento que acontece. Amém? A voz de Deus, às vezes o louvor. Deus fala comigo para mim falar isso. E aí chega aqui, o louvor está de acordo com o que ele vai falar. Amém, gente? O povo de Deus, qual vai ouvir a voz de Deus? Minhas ovelhas ouvirão a minha voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Quem ainda não aprendeu a ouvir, vai aprender. Amém, filho? Você já está ouvindo? Mais ou menos? Amém? Você já está ouvindo? Quando a gente não ouve, a gente fica assim, meio perdido.
Entendeu? Fica meio confuso, fica perdido, fica sem saber. Deus pode falar com você, às vezes, no começo, através das escrituras, sonhos, visões, conversas. Tem muitas maneiras. Treinar você a ouvir. Treina, Deus treina você a ouvir. Samuel, quando ouviu, ouviu a voz audível. Samuel, direitinho. Ele ia lá, pois não, senhor, o senhor me chamou. Ele ouviu. Amém? Quantas vezes Deus falou comigo através das escrituras? Só aí na escritura, Deus tem certeza que Deus falou comigo. Provado, coisa assim, provado. Amém? Amém. Deus falou com você? Aí, está vendo? Deus fala conosco através aqui do irmão Rossini. Fala ou não fala? Deus fala com você através do irmão Rossini. Esse dia eu cheguei lá no Rudá, o Rudá falou assim, eu já peguei um versículo, e Deus já falou comigo aqui, como é que foi? Como é que é? Eu vou te ensinar o caminho, olha aí, foi, eu lembro bem do versículo. Como é que é o versículo, Rudá? Eu te ensinarei o caminho que deve seguir. Aí o Rudá falou para mim, não, eu já peguei um versículo aqui, pô, e Deus já falou para mim, eu vou te ensinar o caminho que deve seguir. Eu falei, pois então, estou aqui para ensinar você o caminho que você tem que seguir. Deus falou para ele que ia ensinar. Me pegou, levou lá, pronto. Amém? Talvez o Rudá não tivesse, eu ainda insisti com o Rudá. Rudá, você pode fazer do jeito que eu te ensinar. Você pode fazer do jeito, eu nem sei se ele fez, você lembra? Você fez ou não? Não lembro o que que era, não lembro o que que era. Você pode fazer do jeito que eu falar, porque fui eu que Deus mandou aqui. Amém? Pronto. Isso é um treinamento, gente. É uma maneira assim que você vai aprendendo. O povo de Deus vai ouvir a voz de Deus. E quando ouvides a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque se endurecer, vai demorar. Não é que Deus vai bater, jogar você fora. Não. É que vai demorar. Quando ouvir a voz de Deus, amolece o coração. Procura, amém, graças a Deus. Foi Deus. Foi Deus que mandou você aqui, foi Deus que falou. Deus falou comigo através da minha mãe, Deus falou comigo através do meu pai, Deus falou comigo através do meu irmão, através do gatinho, do cachorro. De alguma forma, Deus vai falar com você. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. É fundamental. Basta uma palavra. Se o Senhor falar uma palavra, as coisas vão mudar na minha vida. Fala, Senhor Deus, fala. Eu vou ficar observando atentamente, porque o Senhor vai falar comigo. Batei. E abrir se vos dá. Insista em ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou? Falou? Então, Luiz, o que que Deus falou com você? Tem outra maneira de Deus formar o povo dele? Pergunto para você, será que tem outra maneira? Deus vai pegar o povo e jogar tudo dentro de um saco, assim? Não, ele vai ensinar o caminho. Todos serão ensinados por Deus. Todos me conhecerão, diz o Senhor. Está escrito isso, está em Hebreus capítulo 8, se não me engano. está lá, todos me conhecerão. Deus vai ensinar toda a pessoa. Como é que Deus vai formar o povo? Falando, um por um, conversando um por um. Fala, Luiz.
Amém. Amém. Como o senhor falou, é a maneira que Deus está edificando o seu povo, né? É falando, resgatando cada ovelha.
Isso.
Através da palavra dele.
É a igreja.
E quem der ouvido vai começando a fazer parte desse povo, a ser dirigido por Deus.
Isso.
Ouvindo Deus, nós vamos adquirindo essas características que o senhor foi mencionando.
É.
E é muito bom ouvir isso, porque fortalece a nossa fé, porque tudo que Deus tem falado com a igreja tem nos dirigido para esse povo. E realmente, quando ele fala, é diferente. Convence a gente.
Amém.
Amém.
É, eu volto a dizer, não tem outra forma a não ser pedra por pedra. A igreja será construída por pedras vivas. Cada pedra, ele pega a pedra bruta e trabalha a pedra. Para trabalhar a pedra, ele precisa conversar com ela. Ele vai conversar com pedra, pedra por pedra. Amém?
Amém. Amém. Eu fico muito feliz de saber que existem essas características, que eu preciso ficar mais atenta.
É.
Né, que eu preciso observar, porque eu vi que muita coisa que o senhor falou aqui hoje, eu não tenho. Ou então eu relaxei, eu não tenho mais zelado por isso. Vou acostumando e não ter. E da importância, como o senhor falou agora no final, de ouvir a Deus. Eu me sinto às vezes perdida, às vezes não, eu me sinto perdida em tudo que eu vou fazer, porque eu nem sou mais como eu era antes, que saía fazendo, sem perguntar nada, mas também eu não consigo ouvir Deus naquilo que eu preciso. Amém. E eu sou afligida porque eu quero fazer do meu jeito, aí eu fico sofrendo, sofrendo e não faço nada.
Amém.
E eu sinto, e outro detalhe que eu achei muito importante também, que o senhor falou, que eu vejo claramente Deus me puxando de volta. Às vezes dá vontade de falar assim, deixa eu ir. Não, vem cá. Você não vai, não. Eu vejo claramente isso.
É. Então, é uma coisa que a igreja precisa aprender. O quê? Ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Amém? Por que que precisa aprender a ouvir a Deus?
Porque é a única forma de Deus ser igreja.
Como é que ele vai me guiar? Como é que ele vai me dirigir? Como é que ele vai tirar os meus defeitos? Aparar as arestas? Sem falar comigo.
Porque eu tenho que ter essa certeza, né? Que ele está falando comigo. Porque de outra forma eu vou ser só uma pessoa religiosa. Entrar e sair.
É, não adiantou nada. Você não foi corrigido, não foi guiado, não foi ensinado por Deus.
Amém.
Não tem como ser povo de Deus de outra forma.
Sem ouvir a Deus.
Né?
Amém.
Ninguém, olha o detalhe, ninguém vai passar, pular o muro, tem que passar pela porta. E a porta é
Jesus Cristo.
Jesus. Passar pela porta é o quê?
Ser guiado por ele, ouvir ele, concordar com ele.
Tem que passar por ele. Tem que passar por ele, ouvi-lo, aprender com ele, né? Imitá-lo, seguir os seus passos, suas pegadas. Amém?
Amém.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus, que Deus continue, né, Théo? Que Deus continue nos ensinando. Deus continue falando conosco.
mostrando o caminho que nós devemos andar, devemos seguir, nos orientar. Pai nosso, que está no céu, apesar de estar no céu, apesar de nós estarmos no exílio, distante, ainda assim o Senhor fala conosco. Ainda assim, o Senhor tem aberto os nossos olhos, tem nos guiado, nos dirigido. É importante, Jesus, que neste momento a igreja comece a perceber que tem um rei reinando o povo de Deus. Tem um guia guiando o povo de Deus. Onde está esse guia? Onde está esse rei? Onde está a coluna de fogo para que nós possamos segui-la? Onde está, Senhor? Fala conosco. Fala conosco. Escuta a oração de cada um, o clamor de cada um, o pedido que cada um nesse momento está fazendo. Fala comigo. Eu quero entender melhor, ouvir a voz desse passarinho, perceber realmente o jeito que o Senhor fala comigo. Fala comigo, Jesus. Não retire de mim a tua graça, não retire de mim o teu Espírito Santo. Fala, Senhor Deus. E ao som da tua voz, e ao ouvir da tua voz, o jeito que o Senhor me falar, eu quero me esforçar para te obedecer. Eu quero me esforçar para te seguir, te ouvir. Ajuda-me. Eu preciso, mais do que nunca, ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus. E prometo, Senhor, de não endurecer ao ouvi-la. E prometo, Senhor Deus, de estar atento a ouvir a tua voz. Amém. Oh, amém, Jesus. Amém.
Endireitai vossos caminhos. Enquanto é tempo, me que edifico em vossos dias uma grande obra minha. Não feita por mãos humanas, mas por pedras vivas. Sois parte dessa construção, que farei de ti. Grandes homens, endireitai vossos caminhos, enquanto é tempo me buscar. Eis que edifico em vossos dias uma grande obra minha, não feita por mãos humanas, mas por pedras vivas. Parte dessa construção, se me amas, confias em mim. Se me amas, não resistas a mim, porque farei de ti.
Estamos encerrando em nome de Jesus.